Enquadrando a audição que está neste momento em causa, foi solicitada à primeira comissão e designadamente a este grupo de trabalho pela Associação Dignidade uma audiência relativamente ao objeto da petição 530/13. Esta petição solicita uma alteração legislativa com vista a estabelecer a proteção jurídica da residência alternada para crianças com pais separados ou, se quisermos mais concretizadamente e nos termos da audição já realizada aos peticionários, esta petição propõe uma alteração legislativa no âmbito do Código Civil, pela qual seja ou a primeira preferência colocada uma presunção jurídica de que a residência alternada é aquela que melhor serve os interesses da criança, ou uma outra solução, no mesmo sentido, que a residência alternada fosse consagrada como regime regra no Código Civil. Portanto, eu agora dava a palavra à Associação para expor o que entender sobre esta matéria.
Dignidade. Ah, peço desculpa. A minha colega Manuela Magalhães Correia. Eu não sou jurista de formação, começo por fazer essa ressalva, portanto, se alguns, durante o tempo em que estarei a fazer esta apresentação, for necessário algum esclarecimento mais jurídico, temos aqui a minha colega que é advogada, eu sou informática, sou engenheira informática de profissão. Porquê é que nós pedimos para sermos ouvidos neste contexto? Porque, efetivamente, achamos que existe um conjunto de informação que queríamos partilhar e porque consideramos que este é um tema de excepcional importância para a vida das crianças, para a vida futura das crianças, e que é claramente uma questão de direitos das crianças e não uma questão de igualdade de género. Bom, eu vou fazer aqui muito rapidamente e vou tentar garantir que cumprimos aqui o tempo e que fica algum tempo para questões, se as quiserem colocar, se nos a quiserem endereçar, mas vou passar pelo contexto atual, a nossa visão do que é o contexto atual. Porque é que consideramos que a residência alternada deverá ser uma opção e não uma presunção ou um regime regra? O que é que efetivamente diz o Conselho da Europa sobre a residência alternada? Muitos têm falado da 2079, eu gostaria de ver aqui todo o fluxo que leva à 2079 e as outras resoluções que ainda estão em vigor. O que dizem os estudos? Porque efetivamente existem vários, inúmeros estudos em termos de sociologia sobre a questão da residência alternada. A maior parte deles a curta duração, após a decisão. Fazer aqui um bocadinho também de destaque de algumas recomendações a nível das convenções internacionais das quais Portugal é signatário e depois terminar, enfim, como os engenheiros gostam muito, com um resumo numa única página de qual é que é a nossa posição e o porquê. Bom, o que é que nós, e para deixarmos bem claro, nós expressámos, fomos uma das associações subscritoras da Carta Aberta, que foi endereçada aos grupos parlamentares, que neste momento são 24 associações, na área dos direitos humanos, não são só na área da violência doméstica ou da igualdade de género, que não necessitamos de mexer na lei neste ponto em concreto e que definir qualquer modelo de residência como modelo regra seria um exponenciar de risco. Acima de tudo, nós pedimos para que olhem para a decisão sempre do ponto de vista do direito das crianças, não do ponto de vista do direito dos pais. Os pais têm direitos, claro, mas têm responsabilidades. E quando eu digo pais, enfim, na língua portuguesa, pais, mães, não é? Progenitores. E, acima de tudo, com o salvaguardar o superior interesse da criança. Eu sou uma mulher que claramente tem uma profissão onde a maioria dos meus colegas de faculdade e a maioria dos meus colegas de profissão são homens, portanto, espero que nunca me questionem em termos da minha noção da igualdade de género, obviamente queremos, e tenho visto um enorme caminhar nesse sentido, inclusive da partilha de cuidados e da partilha das responsabilidades efetivas aos filhos. Há uma evolução enorme nas novas gerações, mas enfim, não se muda sociedades nem por decreto-lei, nem de um dia para o outro. Ok. Contexto atual, como é que nós vemos o atual contexto? Primeiro, já houve uma petição, estranhamente, e há muito pouco tempo, endereçada a esta mesma comissão, em 2016, onde este tema era endereçado, ok? E tendo sido, na altura, admitida, apesar de não ter as 4 mil assinaturas, e tendo sido respondida. Por outro lado, eu acho que este acórdão diz claramente o que está a passar em termos de decisões judiciais. Nomeadamente, é aqui referido que uma passagem pela jurisprudência dos tribunais superiores permite-nos concluir que já é largamente definido a admissibilidade da guarda partilhada e, portanto, da residência alternada, inclusivamente por imposição do tribunal. Portanto, nós estamos muito longe dos dias em que se pensava que havia quase um regime-regra de atribuição à mãe. Okay? E não havia, nem nunca houve, o que havia era o reconhecer o cuidador das crianças. E isto é, enfim, é a evolução da sociedade. Por outro lado, a sociedade está a evoluir, mas ainda não evoluiu assim tanto. E daí eu dizer que acho que não devemos mudar as coisas por decreto-lei de um dia para o outro. Isto são dados do Instituto Nacional de Estatística, e vou-me focar só na tabela que está do lado esquerdo, que diz que 89,5% dos dias de ausência para cuidados às crianças são assegurados pelas mulheres. Isto o ano passado. O ano passado, quer dizer, entretanto, saltámos. Ausências, portanto, isto são ausências asseguradas pela Segurança Social para cuidados às crianças, em 2017, eu estava a dizer o ano passado, mas entretanto saltámos tanto, em 2017, 89,5% dos dias são de mulheres. Portanto, efetivamente, na prática, grande parte, e grande mesmo, dos cuidados assegurados pelas famílias às crianças são assegurados pelas mulheres. Se nós olharmos para situações de deficiência ou de doença crónica, este número então ainda sobe mais. 94,4 é assegurado por mulheres. Enfim, do lado direito tem aí uns dados que já têm alguma... estão um bocadinho datados, porque são de 1999, mas são os dados atuais, eles são referidos inclusive na própria petição, não existe, ou em documentos de suporte à petição, não existe dados mais atuais, e basicamente diz que mais de metade das tarefas são de filhos, de cuidados dos filhos, são assegurados pelas mulheres. E, portanto, porquê que eu estou a dizer isto? Não por uma questão de discriminação de género, mas voltando novamente à questão dos direitos das crianças. É o que as crianças estão habituadas. É o padrão de segurança das crianças. Bom, ainda olhando para o contexto atual e neste momento, olhando agora para o caso dos regimes de visitas que são mais atribuídos, eu peço imenso desculpa, vou ter que tirar o casaco mesmo. Na prática, o regime mais atribuído neste momento é fins de semana alternados, um dia por noite por semana e 50% do tempo das férias escolares. Devem ser mesmo as exceções. Eu quando digo devem ser, eu adoraria ter números, mas a verdade é que nós não temos números nenhum sobre os regimes. Aí é que temos um trabalho, eu acho que há um trabalho enorme em termos. Não há números sobre... Nós não conseguimos saber em percentagem que modelos de residência está a ser atribuído, nem porque é que está a ser atribuído. Muitas das residências únicas é porque realmente o outro progenitor não exigiu, não é? É. E eu não é só. Eu acho que não estão a ser recolhidas. Sim. A minha área base é a monitorização de indicadores em tempo real, portanto é uma coisa que me diz muito no coração. Não há hipótese. Não há hipótese. E extremamente útil para que se passe a acabar um bocadinho com o dogma de a guarda é atribuída à mãe porque o tribunal tem, enfim, uma predileção pelo papel das mães, não é. E eu vou dizer apenas empiricamente dos casos que conhecemos como associação. A maior parte das vezes é o outro progenitor, e nem sempre é o pai, é verdade, mas a maior parte das vezes é o pai, que não quer a guarda. E, portanto, isso é acordado pelos próprios progenitores da residência única. A guarda no sentido de residência. Pronto. Mas olhando então para o principal, para o regime já atribuído, na verdade, se olharmos aqui para o exemplo de 2017, e aquilo é o calendário mesmo de férias do Ministério da Educação, nós chegamos à conclusão que neste momento, com o principal regime atribuído, nós já temos 36% do tempo junto do progenitor ao qual não foi atribuída a guarda. Se nós pensarmos que a própria petição está a pedir um 33% a 50%, que o Conselho da Europa refere os 35% a 50%, na prática, só com o regime de visitas, nós já temos uma divisão muito equitativa do tempo, okay, entre os dois progenitores, mesmo que a residência não seja residência alternada. Portanto, temos que ver... Eu contei os dias. Sim.
52 dias.
Sim, eu acho que excluí os fins de semana, mas vou confirmar. Sim. Não, não, nas férias escolares, nos dias de férias escolares.
No dia por semana está excluído as férias escolares.
Sim, sim, nos fins de semana não excluí. Eu acho que excluí ali nas metade das férias escolares que excluí, mas posso confirmar, ok? O que eu excluí foi na metade das férias escolares, mas posso confirmar depois. De qualquer das formas, mesmo que retirássemos ali, seriam, não era significativo, ok? Passaríamos de uns 36% para uns 35%, ainda assim cabíamos dentro dos 33 a 50 que está a ser peticionado. Okay? Portanto, na prática, o que está a ser peticionado, que é uma partilha de tempos entre 33% a 50%, com o regime efetivo de visitas mais definido neste momento, já é cumprido. Okay? Bom, então, vamos ao tema que nos preocupa e que, no fundo, é o fundamento da nossa oposição a esta alteração legislativa. Na verdade, apenas uma minoria das famílias recorre a tribunal. E são famílias com alto nível de conflitualidade ou de contexto de violência. E, efetivamente, com a agilização do processo de divórcio a partir da lei de 2008, penso que é 2008, há muitas mulheres que se estão a divorciar. E aqui vou falar mesmo mulheres, porque a maior parte, no contexto de violência doméstica, a grande maioria é mulheres, estão-se efetivamente a divorciar. E, portanto, todos estes temas tomam outra dimensão e outra severidade, até porque a maior parte das vítimas tem filhos, às vezes comuns, e eu diria até na maior parte das vítimas comuns. Portanto, não é possível falarmos da questão das responsabilidades parentais sem olharmos, quando elas são definidas, enfim, sem acordo, sem olharmos a este contexto que é a violência doméstica em Portugal e o abuso sexual de crianças. Eu tenho aí alguns números, mas eu acho que basicamente eu vou destacar apenas um, que é das 27.011 participações, isto no ano de 2016, mas os números têm-se mantido relativamente equivalentes, 35% são presenciadas por menores. Okay? E sempre que eu tenho tido algum fórum para o qual eu posso passar esta urgência, eu faço e vou passar também. São crianças que vêm as mães irem de INEMA, por exemplo, e que não têm apoio nenhum. Eu sei que isto nem tem a ver com a petição, mas eu destaco sempre, tenho destacado isto sempre. 35% destes eventos presenciados por crianças que não têm qualquer apoio posterior, nem sequer têm a condição de vítima, ou o estatuto de vítima. São apenas testemunhas. Eu ouvi há muito pouco tempo uma rapariga de 26 anos, uma rapariga incrível, uma jovem incrível, que viu a mãe ser assassinada à frente dela quando tinha 12 anos, e ela, durante todo o processo, descreveu que foi sempre, do ponto de vista das instituições que lidaram com ela, uma testemunha, uma mera testemunha. E é assim que as nossas crianças, os 35% que presenciam estes, que presenciam estes 20 e tal mil casos, estão a ser tratados neste momento. E isto, desculpem, foge um bocadinho ao que nos traz aqui, mas eu não podia deixar de o referir. Ok. Depois, volto a dizer, para nós, a nossa oposição tem mesmo a ver com o facto de, sempre que é necessário ser definido a nível da justiça um regime de residência, temos que pensar que estamos a falar daquela minoria de casos onde há um nível de conflitualidade elevadíssimo e onde há, na maioria dos casos, violência doméstica. Porque todos os outros casos, a grande maioria não chega sequer a tribunal, são decididos por acordo. E daí a nossa oposição, ok? Porque o que nós vamos é, ao alterar esta lei, vamos estar a pôr um peso acrescido às vítimas de terem que lidar ainda com o elidir uma determinada presunção jurídica ou um determinado regime de regra. É sobre esta minoria de casos, mas que são gravíssimos, que nós vamos estar a impor um regime na prática. Ora bem, E porquê que nós falamos de violência doméstica neste contexto e fomos muito criticados por falarmos de violência doméstica neste contexto? Primeiro, não estamos a dizer que o facto da maioria dos agressores serem homens, que todos os homens são agressores. Enfim, volto a reforçar a minha área mesmo, engenharia e números, portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Obviamente, é uma ínfima minoria os homens que são agressores, não está aqui minimamente em causa. Mas são desses casos que nós estamos a falar quando chegamos a tribunal e quando olhamos para esta realidade. Imaginando os dois processos que correm em paralelo, o processo de crime e o processo das responsabilidades parentais, o processo de crime, desde a denúncia, demora 48 dias, em média, até haver o início da investigação. E até haver uma condenação, são cerca de 36 meses. Portanto, e o que é que acontece à criança durante esses 36 meses? Como é que aquela vítima vai conseguir elidir uma presunção ou um regime regra até lá? Porque indúbia para o réu, certo? A pessoa, eu não sou a favor de alguém que também está a ser condenado.
Isso é facilmente respondido, uma vez que a petição em causa precisamente coloca a existência desse tipo de processos como uma das exceções à... Não é a condenação entrante em julgado, é a existência do processo como uma das exceções ao princípio. E, portanto,
Eu irei lá, Sr. Deputado, se der a oportunidade. Não é assim tão simples, porque uma coisa é o que está na lei e o que está nos nossos compromissos, inclusive em termos de convenções internacionais como a Convenção de Istambul. O problema é da lei à prática. Okay? Eu vou referir exatamente na prática o que é que está a acontecer com as vítimas. Okay? E na prática estamos a falar de números significativos. Eu baseei não só nos casos que nos chegam via dignidade. Nós somos uma associação bebê, temos um ano e meio. Portanto, ainda não, quase 2 anos, mas ainda não temos 2 anos, mas a nível da UMAR e a nível, por exemplo, da AMCV e da APAV, que inclusive gerem casas abrigo, ok? Mas lá irei, se me der a oportunidade, eu vou lá chegar. Pronto, a mesma coisa, isto apenas para pôr aqui alguns números que têm a ver com o crime de abuso sexual. Infelizmente, em Portugal, a maior parte dos crimes sexuais, a grande, grande, enorme maioria, é sobre crianças e adolescentes. E não menosprezando a questão de ligarmos muito aos crimes de violação de mulheres, e foi muito falado aí algumas decisões, agora até por causa daquela questão que aconteceu num bar, alguns no Norte, a verdade é que a maior parte dos crimes sexuais são cometidos sobre crianças e adolescentes. E pior é que se alguém viola um adulto, tem 60%, que já é muito pouco, sendo condenado a ter uma pena efetiva. Mas se o fizer a uma criança, esta taxa desce para os 29%. Isso é gravíssimo. E a maior parte do abuso é cometido dentro da família. Isto não é só cá, infelizmente, é assim. Nós temos alguma tendência para ver a família versão Disney, que eu muito prezo e que partilhei muito com os meus filhos, mas a realidade é um bocadinho distinta. Bom, então o que é que efetivamente... Eu não fugi ao tema que me colocou, eu irei lá, está aí um bocadinho mais à frente, está bem? Por acaso, deixa-me só ver... Não, está mesmo aqui. Bom, o que é que... E ainda bem que eu voltei. Porquê é que nós trazemos a questão... desta questão da violência, para já portamos a olhar para a parte ínfima que chega a tribunal, não é? Dos processos. Porque, efetivamente, ao contrário, inclusivamente, do que nós, inclusive, subscrevemos a nível da Convenção de Istambul, na verdade nós temos regimes de visitas a serem definidos para agressores, inclusive em versão de guardas para agressores. Isto porquê? Porque está contemplado na lei, e muito bem para o contexto que é normal, que o progenitor residente deve ser um facilitador do regime de visitas, mas não se pode exigir isso a uma vítima. Não se pode exigir isso a uma vítima. E eu vou deixar bem claro, na minha opinião, um agressor que agride a mãe à frente da criança não é um bom pai. Ponto. Aqui eu deixo bem vincada a minha posição. E há N posições sobre o tema, a minha claramente é esta. Eu não posso considerar um bom pai que deixa a criança em pânico que acaba de ver a mãe coberta de sangue e ir para o hospital. Não pode ser um bom pai. Na verdade, nós temos tribunais de família que enviam notificações para o tribunal criminal a pedir para levantar medidas de coação que são feitas. Reparem, já são ínfimas. As medidas de coação, de proibição de contactos, são ínfimas. São decididas ao fim de já bastante tempo, e depois de estar em vigor uma medida de coação de proibição de contactos, que vale o que vale, e nós sabemos o número de feminicídios que são cometidos depois disso, mesmo assim nós temos juízes de Tribunal de Família que acham que aquela proibição de contactos, na verdade, causa impacto na normalização dos progenitores. Não há como exigir à vítima que volte a ter uma relação de contacto privilegiado, apesar de ser o pai do filho ou dos filhos, com o agressor. As pessoas têm direito a seguir com a sua própria vida em segurança e liberdade. E isto é o que é exigido neste momento às vítimas. Nós temos situações em que mulheres estão em casas de abrigo e a maior parte dos residentes das casas de abrigo são crianças, não são mulheres, porque as mulheres fogem com os filhos, em que o Tribunal de Família é obrigado a dar a morada da casa de abrigo. Okay? E a mulher volta a ser agredida na casa de abrigo e novamente tem que mudar de casa de abrigo. E isto implica a criança mudar de escola. Já nem vou pensar no trabalho, na adaptação da mulher, esqueçam. Vamos pensar apenas na criança. A criança perdeu os seus amigos, perdeu a sua relação familiar. Está num sítio, supostamente, bastante longe, distante. Começa uma nova escola a meio de um ano letivo. E 3 meses depois, provavelmente se calhar até a meio do mesmo ano letivo, neste caso, por acaso, num dos casos foi mesmo, tem que mudar de escola novamente. Portanto, dizermos que isso já está contemplado na lei, na prática não está a proteger as crianças. Se somarmos a isto o problema enorme que já temos da gestão das visitas, somarmos a isso o ilidir um regime regra, vamos exponenciar, sem dúvida, o risco para mulheres e para crianças. É a nossa opinião. Eu acho que realmente, e reparem, eu não falo, como eu disse anteriormente, eu não falo apenas pelo número de casos que nos chegam à dignidade, e há projeto de criar, mas há um mar, há a PAVA, há a MCV, apesar de não estar a falar por eles, ok? Quero deixar isso bem claro. Mas estes casos que aqui estão relatados não são só casos que chegam à dignidade, são casos que chegam a N instituições. Aliás, eu cito aí um artigo pela doutora Isabel Stilwell e do doutor Eduardo Sá, que são muito pró até esta a residência alternada, mas que se opõem à presunção jurídica e que inclusive eles próprios, portanto, a eles próprios chega conhecimento. À vontade.
Qual é a diferença do ponto de vista que está a dizer do risco para a mulher contra o pai?
Sim.
Da ideia de que sempre não diminuiu o que a senhora está a dizer, esse devia ser aquilo que a facto de regime. Qual é a diferença entre a residência alternada e ser um fim de semana por mês? Ou um fim de semana por ano? Ou um dia de 2 anos? Ou seja,
certo, se a pergunta é
que nenhuma mulher seja obrigada a contactar com o ex-companheiro, então devíamos ter um regime imperativo de guarda exclusiva. É a única. Todos os outros obrigam, de uma maneira ou de outra, a contar.
Não, eu não posso concordar, ok? Apesar do meu pressuposto que eu disse, que eu acho que um agressor, e descrevi as condições, não pode ser um bom pai, temos níveis. E por isso eu acho que de cada caso deve ser decidido caso a caso. Atenção que eu não defendo que o regime não deve contemplar a residência alternada. Pelo contrário. O que eu defendo é que não se pode obrigar alguém que já está no papel de vítima e sistematicamente as vítimas estão fragilizadas, inclusive em termos de poder junto às instituições, estão fragilizadas financeiramente, inclusive, não se pode exigir que ainda tenham que mais elidir este princípio. Qual é a diferença? Eu não vou olhar para a mulher, ok? Porque, na verdade, olha, um agressor, e há N estudos sobre isto, usa as crianças para continuar a controlar, porque a violência doméstica é, acima de tudo, poder. É, acima de tudo, poder e controlo. A mulher é encarada, e desculpa, eu sei que também há casos de violência sobre homens. Estamos a falar de cerca de 15%, e nesses 15% ainda incluímos os meninos que são vítimas de violência. Mas falando agora da grande maioria dos casos. Efetivamente, a violência para a mulher é significativa, mas para a criança também. A criança passa a ser um instrumento, o último reduto de instrumento de poder sobre a vítima. Qual é a diferença entre as visitas, que é a pergunta que me põe concretamente, e o regime? Quanto maior o tempo de exposição, maior o poder. Tão simples quanto isto. Quanto maior o número de interações exigidas, porque são exigidas, maior o risco. E quando estamos a falar de risco, estamos a falar de risco de vida. E quando estamos a falar de risco para uma criança, para além do risco de vida e do risco de desenvolvimento, estamos a falar dos inúmeros processos gravíssimos que passam numa criança que é exposta à violência. Quanto maior nós exponenciarmos o número de contactos entre mãe, pai, agressor, vítima, seja ela por um lado ou pelo outro, porque isto pode, eu defendo, é a mesma coisa, se a mulher for ao agressor, eu acho que deve ser minimizado o número de vezes que o homem tem que ter contacto com aquela agressora, ok? É igual. Quanto maior for o número de vezes, maior o risco. Há um estudo muito interessante do professor, não me lembro agora do nome do psiquiatra, que fez um estudo, Ferrajão, o Paulo Ferrajão, penso que é Paulo, fez um estudo muito interessante em Portugal sobre o efeito na saúde psíquica da violência doméstica sobre as crianças, mesmo só espectadores, digamos, quando não são, enfim, novamente na lei, porque na prática as crianças são só testemunhas. Está para me aparecer o primeiro caso em que a criança é, no momento em que presencia, é identificada como vítima. É. É verdade. É verdade, na lei. Eu vou pegar até na sua frase. Quando nós resolvêssemos o problema e a prática fosse igual ao doutrinário, nós não estaríamos aqui hoje a ter esta conversa consigo, convosco, ok? É porque quando nós tivéssemos ultrapassado essas questões que pressupostamente... Exatamente.
Os comportamentos que a lei proíbe desapareçam por mero efeito da proibição.
Não, atenção, mas temos o dever de exigir dos nossos magistrados que apliquem a lei que está em vigor. Eu digo isto, desculpa eu dizer isto assim de forma novamente porque sou engenheira, mas sim, é quase como quando nós somos certificados numa ISO 26000 em segurança de comunicação, nós temos que cumprir os requisitos que lá estão.
Eu discordo muitas vezes dos magistrados na aplicação que fazem da lei. E é um vício dos juristas discordarem uns dos outros na visão que têm da lei. Agora, eu provavelmente diria que os magistrados, quando tomam uma decisão, pensarão que estão a aplicar a lei na interpretação que fazem dela. O doutor acha que não? Aconselho a reportar os magistrados que intencionalmente não aplicam a lei, acontece por da magistratura.
Atenção, primeiro eu não disse intencionalmente. Eu não disse intencionalmente. Somos humanos.
Também não é por acaso que o tema passou o centro da análise que aqui estamos a fazer da residência alternada, ser opção ou presunção, que era.
Estamos a falar de violência doméstica,
só. Para as questões de violência doméstica, não é? Porque nós.
Que não é o objeto da petição.
Certo?
Acabamos por estar indiretamente a falar sobre isso,
porque são indissociáveis para nós. A questão é que continuamos a insistir que são indissociáveis.
Mas eu acho que para podermos fazer, fazendo aqui da advogada do diabo, vamos ter plenária às três, não é?
Sim.
E nós,
eu queria chegar.
Podemos ter alguma eficácia na vossa audição de perceber aquilo em que as vossas preocupações se podem traduzir ou não em análise e em trabalho parlamentar. Porque para discutir as questões da violência doméstica,
já há outro tempo.
Medidas múltiplas de combate à violência, da aplicação da lei, das condições de aplicação da lei, seria muito mais tempo que teríamos, porque tem muito mais tempo. Nem há uma medida, inclusive, nenhuma medida que pudesse resolver.
E espero termos hipótese de falarmos ainda muitas vezes sobre o tema.
A pergunta que eu queria fazer era, compreendendo desde o início a vossa exposição, reconhecendo. Mas, então termina e.
Sim, eu gostava só de... Porque vou entrar na questão do Conselho da Europa.
Deixa-me só responder aqui ao Sr. Deputado. Eu estou completamente afónica.
Estás que...
Eu respondia à questão que me colocou. Eu sou advogada, faço direito à família há muitos anos. E há vários magistrados que já foram alvos de várias... Não é uma, são várias queixas ao Conselho Superior de Magistratura. E fica tudo como está. E uma das nossas lutas também é a questão das audiências, ainda que sejam no gabinete do juiz, serem gravadas. É importantíssimo que isso aconteça, para não ouvirmos disparates do género.
Pronto,
era só para responder à sua questão. Mano, só para responder à sua questão. Muito obrigada.
Residência alternada. e porque tem sido muito falado aquela recomendação do Conselho da Europa a 2079, okay? Eu quero passar pelo que é que efetivamente diz o Conselho da Europa. Okay? Existe uma resolução que é 1921, que está em vigor, é inclusive referida na 2079, que diz clarinho que ali está, aliás, nós temos aqui a versão traduzida, mas eu tenho aqui a versão original, está na nossa apresentação sempre de seguida, diz, a possibilidade de guarda conjunta dos filhos no melhor interesse destes, sendo esta baseada no mútuo acordo dos progenitores e tal regime nunca deve ser imposto. É clarinho, é isto que o Conselho da Europa preconiza. Eu posso enviar o documento, inclusive. Isto não... Sim, é, a 1921 é anterior à 2079, mas na prática ela é, inclusive, é referida na 2079, é referida em N resoluções que saíram em 2018, portanto está em vigor. Para chegar à 2079, já havia esta resolução, esta 1921, portanto, que indicava que deveria de ser assegurado, deveria de ser previsto que fosse possível... Volto aqui atrás, 2079. Está aqui o número, diz 5. Onde é que está? Desculpe, não, desculpe, estou a andar para trás. Estou a andar para a frente já. Está aqui, é 8.4. Está aqui, 8.4. Está aqui exatamente a citação, ok? Em inglês, pronto. A 13.830 é o projeto. É o projeto que leva à resolução 2079. E neste, novamente, é referido que os Estados devem contemplar a hipótese de residência ter a partilha de tempo entre 35% a 50%. Novamente, já lá estamos com o regime de visitas atuais. E refere, inclusive, a anterior... 1921. Mas, refere-se a Portugal. Este documento de 13.860 refere Portugal e diz assim: os membros que não prevêem residência partilhada na sua legislação são Luxemburgo, a Grécia, a Polónia e a Albânia. Noutros casos, como na Itália e em Portugal, embora esteja prevista na lei, é raramente usada. Isto em 2015. Não é verdade já, como podemos ver pela própria jurisprudência. Como eu gostaria imenso. Pois, eu gostaria imenso, era aí que, o meu gostaria era, eu gostaria imenso de ter números também. Pronto. O que é que diz efetivamente a 2079? Apesar de só ter andado a ser dado, destaco o 5.5, 5.7 e 5.8, eu digo-vos o ponto 2, o 5.6 e o 5.9 são essenciais desta resolução. Okay? O 2 refere àquela que eu falei anteriormente, a resolução 1921. O ponto 5.6... diz que deve ser respeitado o direito da criança a ser ouvida. E o ponto 5.9 diz que o que no fundo deve ser é encorajado e, quando apropriado, fomentar a mediação para que os progenitores fiquem conscientes que a residência partilhada pode ser uma opção apropriada. Não se fala em impor. Pronto. E daqui eu querer que alertar que a 2079 não pode ser vista como ela está a ser vista, desagregada. Existe uma resolução que é tão válida como a 2079, que é em 1921, e a própria resolução 2079 está explicada naquele documento 13.780. Bom, o que é que dizem os estudos? E porque se fala muito de estudos, e eu também os tenho aqui, mas vou saltar muito rapidamente por eles, vou só referir um deles, mas peguei num que tem sido muito utilizado até para defender o contexto da residência partilhada, e diz algo com que eu concordo plenamente. Podemos concluir que as crianças cujos pais optaram pelo modelo de residência partilhada se desenvolveram em boas condições. A questão é, optaram. Eu não tenho dúvida de quando existe um real acordo e uma cooperação entre os pais. Atenção que eu não estou a falar cooperação, novamente, família Disney. Estou a falar, vai haver sempre conflito. Ninguém se divorcia porque está tudo bem, ok? Há conflito, mas há possibilidade de cooperação. Claro que pode ser extremamente positivo para as crianças e será de certeza o melhor regime, porque é o regime que os pais decidiram que vai funcionar com eles. E obrigatoriamente vai funcionar com a criança. Bom, novamente nós mantemos sempre o original e a tradução. Bom, em estudos, porque eu também os trago aí, mas vou referir apenas o último. A maior parte dos estudos está a olhar para o impacto na criança nos 2-3 anos seguintes ao divórcio. honestamente, eu acho que nos 2-3 anos seguintes... Não, e nenhum, este também não tem. Este que eu estou aqui a referir também, não há estudos a nível nacional nisto, até porque não sabemos nada sobre o que é que está acontecido em termos dos regimes de residência. A questão é que o impacto nos 2-3 anos a seguir ao divórcio na criança deve ser tão significativo que é independente do tipo de residência. Porque as crianças realmente, se os adultos passam por um processo de grande adaptação, as crianças também. E eu recomendo mesmo que se leiam aquele estudo do Dr. Paulo Farrajão. Depois há coisas que nós temos a obrigação até de definir, muito que têm a ver com as convenções internacionais. Certo. Pronto. Sim. A única coisa que eu vou referir aqui é este contexto que está a ser recomendado, que é qualquer alteração legislativa que tenha a ver com direitos da criança deve ser antecedida por uma avaliação de impacto a nível da Convenção dos Direitos da Criança. E eu acho que é aquilo que nós vos pedimos de coração, é que no mínimo antes de se alterar qualquer lei que tenha a ver com direitos da criança, seja feita essa avaliação de impacto a nível dos direitos da criança. Vou saltar para o último e deixo-vos se calhar isto aqui. Enfim, face à lista de coisas, o que nós propomos é que a lei não seja mexida antes de termos factos sobre o que é que está a acontecer no país, porque não é, do nosso ponto de vista, nem sequer é um tema tão urgente, porque nós já estamos dentro da janela dos 33% a 50% da partilha. Estamos abertos às vossas questões.
Vamos talvez, temos neste momento 12 minutos, portanto, atribuirmos 3 minutos a cada um de nós e 6 à entidade que é ouvida.
Antes de mais, cumprimentar a Presidente da Associação e a Doutora Manuela, a Associação de Dignidade e a Doutora Manuela Magalhães Correia, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, e agradecer a vossa exposição, que imagino que deixem e que depois também temos condições de ler com mais atenção. Nós dirigimos ao Ministério da Justiça uma pergunta em 2016, um requerimento, aliás, requerendo dados estatísticos relativos aos processos tutelares cíveis. Exatamente porque, quando surgiu a petição, havia essa necessidade de ter dados sobre este processo. A outra petição. Acontece é que tivemos primeiro uma resposta do Ministério da Justiça a pedir prorrogação do prazo de resposta ao nosso requerimento e, entretanto, foi-nos enviada uma resposta a tentar definir alguns dos critérios para os parâmetros que são estabelecidos para a recolha dos dados, mas assumindo que não são feitos dados, não são tratados estatisticamente os dados relativamente aos processos tutelares cíveis. Pronto. Portanto, eu também diria que é de alimentar a serenidade que sobre qualquer processo ou de alteração legislativa haja no mínimo um diagnóstico sobre aquilo que se está a trabalhar e, portanto, acho que faz todo o sentido, como não podia deixar de ser, essas questões infelizmente não é a primeira matéria, nem apenas em matérias desta natureza que isso acontece, infelizmente. Eu queria dizer com muita franqueza o que é que eu sinto nesta questão. Daquilo que sinto e daquilo que vou ouvindo pelas duas petições, eu creio que faz parte da vida e é mesmo assim, se calhar também se não fosse assim não estaríamos aqui a discutir isto. Mas são sobretudo pessoas que vêm de processos muito dolorosos que as levou a mobilizar-se em torno destas questões, o que faz com que muitas vezes, e particularmente em cada uma das petições, discutamos estas petições a partir de perspectivas que são muito vividas. E, portanto, tendemos a analisar esta situação a partir de situações extremadas, como é óbvio. E isso é perfeitamente legítimo e compreensível. O que nos leva a concluir, numa ausência de dados, que obviamente ouvimos relatos, que são relatos de grande violência e de grande sofrimento de cada um dos lados. Não é? E isso dificulta o nosso trabalho, pelo menos eu sinto isso, com uma ausência total de dados estatísticos. E ouvindo eu chego a dizer depoimentos, porque muitas vezes os sentimos como isso, de experiências pessoais vividas nestes âmbitos, de reconhecer legitimidade a quem nos coloca isso e perceber esses pontos de vista. E, portanto, era importante, e isso seria ideal, mas não é assim, porque continuamos, obviamente, a ter na sociedade portuguesa um flagelo e um fenómeno de gravíssimos de violação de direitos humanos, que é a violência doméstica, porque a violência doméstica, seja sobre as crianças, seja sobre mulheres, seja sobre homens, é uma violação de direitos humanos. Continuamos a ter esse problema e, portanto, estamos a discutir a questão da opção ou presunção da residência alternada a partir de pessoas que foram por diversas circunstâncias, impedidas de ver os seus filhos e sobre vítimas de violência. E isso, obviamente, que forma aquela que é a discussão que estamos a ter. E numa ausência total de dados, torna tudo muito mais latente. Não é? E isso para nós é difícil, porque para termos, obviamente, esta ideia da estatística, que não, se não for 36, que é 33, é provavelmente um... Nós precisávamos ter mais dados, até para perceber se há problemas de facto ao nível da interpretação dos magistrados e se isso difere de comarca para comarca. Se perceber, por exemplo, que nas comarcas onde existem EMATs e equipas multidisciplinares de apoio aos tribunais, com psicólogos a fazer o acompanhamento das famílias e das crianças, isso tem consequência nos processos? E não sabemos nada disso. E, portanto, compreendemos a questão que colocam relativamente à ausência de dados e a importância da existência de dados sobre estas questões e sobre o cuidado que se tem que ter nesta matéria, e nós tê-lo-emos na análise das várias questões que vocês aqui colocaram, porque obviamente que percebemos o que é que está em causa, mas a bem do superior interesse da criança, temos que ter uma capacidade de olhar de facto para estas questões, para lá apenas destas perspectivas extremadas que são vividas, que têm sentido, e têm sentido infelizmente existir, mas que não podem condicionar uma análise que abarca muito mais famílias para além desta situação.
Eu queria reforçar as palavras do Dr. Rita Gato neste sentido. Há um problema dramático na discussão desta petição, é que ela assenta em visões extremadas resultantes de experiências de vida extremadas. Porque, como é aqui, como foi aqui já reconhecido, quer dizer, a violência doméstica, felizmente, sendo muito mais numerosas do que aquilo que seria aceitável ou desejável, são, todavia, apesar de tudo, uma minoria nas relações humanas. E também admito que as situações designadas por aquele chapéu genérico da alienação parental, no fundo, do abuso do poder de um dos cônjuges, que são, de facto, da maior convivência com a criança para afastar o outro progenitor, também são uma minoria, mas também existem, e para as pessoas que estão no outro polo desses comportamentos, são um drama, e um drama muito profundo. E são esses dramas pessoais que marcam necessariamente a compreensão sobre esta questão. Da vossa posição, eu dividiria em duas grandes questões. Uma, que eu confesso tenho muita dificuldade em aceitar como pressuposto de uma solução para o regime de direito civil, é a questão, no fundo, do contacto, do contacto frequente entre progenitores em situação de litigiosidade, dever ser evitado, ou seja, dever ser evitada a guarda conjunta como solução, regra, presunção, por causa do risco que isso potencia a violência doméstica. Acho que a violência doméstica, o abuso sexual de menores, têm que ser combatidos pelos meios que se dirigem às situações em que eles ocorrem e que, aliás, até dir-se-ia com algum sarcasmo, também podem acontecer na sessão de guarda conjunta, porque a violência ou o abuso sexual do menor podem acontecer por parte do novo companheiro da pessoa, como, aliás, também acontecerá certamente vezes demais em relação àquilo que seria aceitável ou desejável. Há uma segunda questão de perspectiva que eu gostaria de compreender, de ver se é, foi apontada como vindo dos relatórios, gostava de saber se é a vossa posição. É que, no fundo, a guarda partilhada só é uma solução desejável se ambos os progenitores aceitarem a guarda partilhada como solução desejável. Ou seja, que se um deles aceitar a guarda partilhada e o outro quiser a guarda exclusiva, ou se ambos quiserem a guarda exclusiva, então já não será desejável, porque isso seria, no texto que citaram do Conselho da Europa, que eu não percebo, confesso, se o citaram ou se se reviem nessa posição, se aí a guarda partilhada já não seria uma solução desejável.
Eu compreendo que a questão aqui, pronto, há estas posições extremadas de um lado e do outro, mas eu tenho um caso que assenta que nem uma luva nesta situação e que não é uma posição extremada e que não faz parte destas situações. Temos um caso, como há imensos casos, o pai e a mãe nunca foram um casal. O pai e a mãe tiveram uma relação da qual nasce a criança, que é este caso que eu vou falar. A criança foi imposto o regime, imposto, e quando eu digo imposto, é imposto. Não foi, quer dizer, tudo o que se pretendia aqui era que, pese embora não se entendessem, não se tivessem entendido enquanto casal, porque nunca o foram, nunca viveram sequer juntos, se entendessem em prol do superior interesse da criança e do bem-estar, que acho que, aliás, aqui acho que tanto da nossa parte como da outra parte, acho que o que deve estar aqui em cima de tudo é o bem-estar da criança, porque senão não estamos aqui a fazer nada, nem a discutir nada que interesse. E não acontece isso. Temos uma residência alternada que foi imposta. Os pais vivem a 100 km um do outro. A criança tem 4 anos neste momento. Pronto, mas também se enquadra aqui. Também se enquadra aqui, se me permite, doutor. E temos uma criança que anda de Pôncio para Pilatos, passa a expressão, semana a semana, há guerra todas as semanas, quando é a troca da criança.
Mas aqui e... é um tema que também, por acaso abordamos,
pronto.
Na audição do dicionário, que é uma, mas é uma questão que não está bem na nossa condição, porque, como é evidente, foi um 100, foi um 200, ou 300, ou 400, há um momento qualquer, que não sei quantos quilómetros são, em que se torna inviável a guarda soviana.
Sim, mas me deixar concluir. Pronto, este caso é completamente absurdo, e quando eu digo absurdo, sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista do superior interesse da criança e sob o ponto de vista jurídico. Temos um dos tais superiores magistrados deste país, eu peço desculpa, mas há limites para tudo. E este senhor impôs, literalmente, e disse, daí nós defendermos que as audiências, ainda que sejam no gabinete, devem ser gravadas. Porque para se evitar disparates do género, eu é que sei que aqui quem manda sou eu é que decido. Portanto, ou aceitam esta, ou a senhora aceita, porque naturalmente tentou explicar que não era o melhor regime, ou a mãe aceita, ou eu mando institucionalizar a criança. Já ouvi vezes sem conta isto. A mãe ou o pai, pronto, não é só a mãe, neste caso foi a mãe. A criança frequenta dois infantários distintos. Um numa semana, outro noutra. A criança perde sistematicamente as festas de Natal, da Páscoa, das castanhas, do whatever. É um caso, há imensos casos desses. E pronto, e os pais continuam a não se entender, porque nunca se entenderam, nunca foram um casal. E a criança vai crescendo nisto. A criança vai
crescendo.
Não, não há violência doméstica, não há nada disso. Há simplesmente duas pessoas que alguns tiveram uma relação, da qual nasceu uma criança, nunca viveram juntos.
Não sendo obviamente quase nem querendo ter dado um juízo. Nesse caso, o que acontece é que os pais não chegaram a acordo. Não havia acordo dos pais quanto à definição da guarda, por isso recorreu.
Não, cada um dos pais cria a guarda para si. Aliás, a criança só é perfilhada pelo pai, já durante a gravidez o pai não acompanhou minimamente. Pronto, é um caso... Isto é um caso, pronto, é um caso, vale o que vale.
Uma dimensão, um litígio entre os pais, essa questão.
Sim.
Quando essa criança estiver perdida, certamente, se as pessoas não tiverem bom senso, existirão os litígios.
Mas tem que haver bom senso.
Mas a questão da guarda da verdade e da residência alternada ou não. Porque a pergunta que eu queria, desculpe, imagina, nós acompanhamos situações e já acabamos de supervisão de muitas situações de violência doméstica sobre as condições de aplicação da lei, que nos dizem que existem pessoas, existe apoio psicológico para as vítimas.
Uma coisa é o que diz a lei, outra coisa é o que se faz. O juiz muitas vezes manda, diz à mãe, a senhora tem que dar à mãe, ou tem que dar a morada para o menino fazer visitas ao pai.
Temos um caso e...
Não.
Não estando ninguém a ter um
Eu posso dar um exemplo, ok? Querendo.
Mas isso não existe ainda.
Apesar de que.
Isso não existe neste momento.
Não,
e até, mas e até nos dizem várias vezes, isso é lá no crime, não quer saber disso para nada. Não venham para aqui juntar queixas de crimes, que eu não me interessa nada disso. Desentranho já isso.
Eu não querendo entrar em casos particulares, porque eu acho que realmente temos que ter o discernimento suficiente e a calma e o distanciamento suficiente para ver isto do ponto de vista, por isso é que eu insisto tantas vezes, isto é uma questão do ponto de vista do direito das crianças, não é do pai nem da mãe, e tento mesmo eu própria forçar-me a pensar assim. Não querendo entrar num caso em particular, mas temos um caso clarinho em que a mãe acaba assassinada, a mãe e o irmão, o tio da criança, porque foi forçada a uma guarda partilhada. E isto já depois do progenitor ter raptado a mãe e a criança, e a ter agredido, ter destruído uma esquadra do Benfica. Mas não podemos. Claro que sim, claro que sim. E claro que sim, mas eu digo em consciência, porque, e defendo aqui, independentemente, enfim, de todas as implicações que isso possa ter sobre mim própria, defendo claramente, ok? Porque. Agora, indo aqui diretamente às suas questões, é verdade, isto é, todas as, os filhos são a coisa mais, costuma-se dizer, a minha mãe tinha uma expressão que era os filhos são a nossa covinha do dente, sempre, acho que é um ditado qualquer antigo. Obviamente, tudo o que tem a ver com as crianças é muito sensível, tanto pai como mãe são muito sensíveis ao tema, mas nós temos de nos conseguir distanciar, isto não é um tema de progenitores. Isto não é um tema do pai, não é um tema da mãe. Isto é um tema da criança. Respondendo à sua questão, que nos disse se aquilo era a nossa posição, não. A nossa posição é que não deve haver um regime de regra. E ou os pais chegam a acordo, ou então terá que ser decidido em tribunal de família. Tem toda a razão. Depois, se o tribunal de família está a ignorar o criminal, isso é outro tema que tem que ser. Mas é a realidade. Nós não podemos decidir no contexto atual sem pensar na realidade atual. Nós temos é que pensar que é um tema do direito da criança. É um tema do direito da criança. Esqueçam o pai, esqueçam a mãe, esqueçam a vítima, esqueçam o agressor. Tem que ser decidido caso a caso. Isto não é como aos bens. Não há regimes de feito, default, não é? Não há. É, cada caso é um caso. E na maioria dos casos, efetivamente, estão a chegar a consenso. Agora, se eu defendo que deve ser sempre só por acordo, etc., acho que tem que ser o juiz a decidir quando os pais não se... É por isso que quando não se chega a um acordo existe todo um mecanismo de decisão para aquela família que não consegue chegar a acordo. Que deve ser bem ponderada, certo? Quem não decide bem, isso é outro tema. Mas não, o que eu tentei pôr ali é que claramente não se pode dizer o Conselho da Europa diz isto e fazer uma interpretação simplória, desculpem a expressão. Não, o Conselho da Europa também diz aquilo, mas aquilo é a citação. Quando falam das minorias das situações, e de se ver isto de uma forma muito emocionada, é normal e ainda bem que assim é. Significa que as crianças têm um grande peso na nossa sociedade e que temos pais e mães que sentem os seus filhos, de um lado e do outro. Mas a questão quando eu falo da minoria é que eu estou a olhar para a minoria dos casos que chega ao tribunal. E se vocês pensarem, e isto é fácil de perceber, isto existe em números. A minoria dos casos que chega a tribunal são casos de conflitualidade muito elevada e de violência doméstica. É para esses que temos que pensar. Não é a minoria dos casos que as associações de defesa das vítimas ou as associações de petitionante vêm dizer. É a minoria real dos casos que chegam a tribunal. Porque ao terem um regime de regra, impor à parte mais fraca e lidir aquela presunção jurídica.
E sendo o tempo, terminamos então a audição. Posso, agradecemos.
Posso, só uma última frase, desculpe, eu desconheço o formalismo. Conclusão, eu acho que dado que já estamos com um regime de visitas que inclusive cabe dentro do intervalo de tempo que é considerado, enfim, o que é recomendável, e dado que não temos números, eu acho que seria o mínimo que nós pedimos é que se tome conhecimento da realidade antes de decidir e que se decida não em função de pais e mães, mas das crianças. E agora sim, termina.
Muito bem, então fica encerrada esta audição, agradecendo. Obrigada. À Associação ter vindo aqui à Assembleia expor a sua posição sobre a matéria.
Obrigada.